UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, estação do conhecimento. Eu sou o Felipe Sartorietto, sigo com você até as 5 da tarde, como prometido, hora de entrevista aqui no Expresso. A Zona de Arte da Periferia, ZAP 18, é um espaço artístico e cultural que se dedica a montagens teatrais, a formação de atores e educação de jovens através da arte. Para isso, o grupo desenvolve projetos por meio de debates de ideias e trocas com grupos e comunidade. A partir dessa semana, a ZAP 18 apresenta a mostra Não Vai Ter Copa, Não Estamos no Fit, com espetáculos de teatro, dança, música, sarau de poesia e demonstração de trabalhos. Eu converso agora com a coordenadora da mostra Não Vai Ter Copa, Não Estamos no Fit, a Cida Falabella. Boa tarde, Cida.
Boa tarde.
Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Obrigada pelo espaço.
Cida, primeiro, por que a mostra recebeu esse nome?
Bom, a gente já estava querendo fazer alguma coisa relativa à Copa, ao FIT, aí numa brincadeira um dia, né, numa conversa, a gente falou, vamos fazer uma mostra, não vai ter Copa, e logo em seguida surgiu Não Vai Ter Copa, Não Estamos no FIT, assim, né, para marcar um pouco esse momento. Então, eu acho que, sempre as pessoas me perguntam de onde que vem essas ideias, eu acho que vem do pouco de ler um pouco o que está acontecendo na sociedade mesmo, tá? Com as antenas bem conectadas para poder, vamos dizer, sintonizar o trabalho que a gente faz com os anseios, com as discussões, né, políticas e sociais que estão acontecendo, as polêmicas todas que acontecem no Brasil e, né, especificamente em Belo Horizonte. Então, acho que a mostra vem para pontuar, né, esses dois momentos importantes, dois grandes eventos, um na área esportiva e outro na área cultural, todos dois muito aguardados. E, num certo sentido, a nossa relação com eles, né? A relação que a gente estabelece com eles de crítica e de... Não só uma crítica furada, assim, simplesmente criticar por criticar, mas de uma reflexão sobre esses dois certames, vamos dizer assim.
E por que não estar no FIT? Vocês não se inscreveram?
Me perguntaram também se a gente se inscreveu e tomou bomba, ou se a gente não podia entrar por algum impedimento... legal, porque, né, teve um tempo que eu fui do Conselho de Cultura, o Gustavo Falabella foi do Arena da Cultura, mas não, a gente realmente optou por não estar, nem se inscrever, porque já tem um tempo que a gente se sente um pouco fora dessa, da forma como a condução do FIT vem sendo tomada, das discussões, e a gente por não concordar com as metodologias e com a discussão, a gente prefere não estar dentro e continuar do lado de fora e de uma outra maneira mesmo, pontuando essa postura, assim.
Tem alguma relação, você estabelece alguma relação entre a Copa do Mundo e o FIT ou são só dois eventos com você?
Assim, a relação é por serem, né, grandes, né, e por terem, né, claro, cada um dentro da sua proporção. A Copa é uma coisa mundial, né, que envolve bilhões de pessoas do mundo, né, até com a questão da televisão. Mas eu acho que é mais a forma como muitas vezes os eventos, principalmente os grandes eventos, vão sendo conduzidos, né, eles vão se distanciando dos seus objetivos iniciais, vamos dizer assim, eles vão tomando um aspecto que vai desagradando. No caso da Copa, isso é uma proporção, assim, uma escala macro, né, gigantesca mesmo, né, visto os custos dos estádios, tudo que envolve, né. No caso do FIT, claro que a escala é menor, mas eu acho que igualmente interessa essa discussão, né, porque o festival, ele é um festival que marca muitas gerações de artistas da cidade, um festival com quem a gente já também, num passado recente, já teve uma relação mais profícua de discussão, a gente era do movimento já de grupo, etc. E que a gente acha que o caminho, principalmente desses festivais ou desses eventos, não é simplesmente ficar crescendo, aumentando de tamanho, mas que talvez seja o caso até deles de decrescerem, né, e de pensarem de voltar a se relacionar com a se reinventar, né? Acho que é importante essa reinvenção constante dos eventos para que eles não se fiquem muito formatados. Pelo menos na ZAP, a gente sempre, como a gente trabalha no pequeno, né? No pequeno, no sentido, assim, das relações mais próximas com a comunidade, entre o grupo, as relações mais horizontais, como várias, né, iniciativas na cidade cada vez mais se espalham nesse sentido, tudo é feito com mais clareza, né, com mais transparência e também com mais participação, eu acho.
E a programação da mostra aborda essa temática, essa crítica aí à Copa do Mundo e ao FIT?
Sim, em certa medida sim, não diretamente, né? Não são peças sobre essa questão, mas algumas sim, né? Porque tem todo o repertório da ZAP mais recente, inclusive, curiosamente, o último evento nosso, que é o Gol Não Valeu, é uma peça sobre futebol, que é o nosso próximo trabalho, que é até na contramão da Copa, mas reafirmando também o futebol como um esporte fantástico, né, que provoca grandes emoções e faz parte da vida de muita gente. Então é o futebol através do olhar de um garoto que se chama Riva. E o 1961-2014, que discute as manifestações populares, o Mais Valia, que é uma peça bem política, que a gente vai fazer no Dia do Trabalho, os solos da ZAP, que agora a gente tem dois, né, o do Gustavo e do Lucas, que abordam questões também, né, do Lucas, a questão da identidade negra, do Gustavo trabalha um pouco essa questão da transição da vida para a vida adulta, né? Então, assim, de algum modo, são todos trabalhos que trazem reflexões, tanto políticas quanto também de foro íntimo, mas que colocadas dentro de uma perspectiva mais ampla. E os grupos que a gente convidou e que o Espanca abriu espaço dele para abrigar outros grupos, não tem uma temática especificamente ligada à questão da Copa, uma temática política, mas eu acho que a postura de participar e de fazer com a entrada livre, com as pessoas pagando no final, tudo isso colabora com a ideia de uma mostra, né, que questiona esses dois eventos e se coloca assim um pouco na cidade como uma alternativa, né?
Certo, agora são 3 horas e 42 minutos, você está no Expresso 104,5, eu estou conversando com a coordenadora da mostra Não Vai Ter Copa, Não Estamos no FIT, a Cida Falabella. Cida, você falou sobre uma coisa de entrada livre, paga no final, como é que vai funcionar isso?
A gente achou que exatamente porque não tem um tostão de dinheiro público, privado, apenas o nosso mesmo, né? Os grupos entram com o espaço, com a mão de obra e os nossos colaboradores, né? Como a Adilson Marcelino, que é da divulgação, os técnicos que se dispõem a ajudar, como a Tainá, a Rosa, enfim, gente que está afim porque compartilha da ideologia também. Então a gente achou que seria incongruente cobrar um ingresso, assim, já que tudo, né, toda a chamada é nesse sentido de se posicionar. Então a gente achou que seria bacana fazer, que a gente está chamando de catraca livre, as pessoas entram e no final elas contribuem com o que elas podem. Não é uma ideia nova, já foi feita várias vezes, em São Paulo tinha um movimento nesse sentido, que é um pouco de dividir com o público a responsabilidade de manter os lugares funcionando, né? A gente vai ter uma caixinha lá na ZAP, para contribuição no final, que onde tem uma plaquinha, né? Contribuindo, né? Coloca aqui a sua contribuição, assim você colabora para que esse espaço se mantenha aberto. Então, eu acho que essa questão da bilheteria, de se as pessoas pagam ou não para consumir os espetáculos e consumir o teatro, é uma questão que é uma discussão muito profunda, porque a bilheteria, ela... A ideia da bilheteria, de compartilhar com o público essa responsabilidade das peças, ela acabou completamente, né, com as leis de incentivo. E muitas vezes os espetáculos chegam gratuitamente para pessoas que poderiam pagar por eles e às vezes não chegam para quem não poderia, né? Aqui a gente já tem uma política muito forte de fazer para as escolas. Hoje mesmo provavelmente vai ficar bem cheio já, porque tem muitas escolas que vêm, EJAs e escolas da região e também de outras regiões da cidade. E a gente já tem essa política de distribuir ingressos para as escolas, então tem essa preocupação, que eu acho que é política e social também, com a recepção do público, né? Para quem que a gente está fazendo prioritariamente? Uhum. A gente está fazendo para todo mundo, né? Todos podem vir, serão bem-vindos, mas a gente está fazendo prioritariamente para as pessoas que têm menos acesso.
Justamente vocês afirmam aí que fazer teatro na ZAP 18 é essencialmente uma função política. Eu queria que você falasse um pouco de como você vê essa função política do teatro hoje, aqui em Belo Horizonte e também no Brasil.
Eu vejo ela sendo retomada, né, com todas essas discussões, né? A gente brinca que a gente sempre fez Já há mais de 8 anos a gente faz um teatro político, e agora ele entrou na moda, né? Mas que bom, né? Assim, eu acho que a questão da função social e política da arte, do teatro, ela está bastante na pauta, né? Acho que, independente da mensagem ser política, do espetáculo ser especificamente política, eu acho que muitos grupos vêm se posicionando em relação a várias questões na cidade, participando de movimentos, apoiando ocupações, apoiando, né, o próprio evento, a própria ocupação da casa, do espaço como Luiz Estrela, teve o apoio de vários artistas, vem tendo. Então, eu acho que está na pauta, porque a gente, acho que a sociedade está entendendo que tem uma parte que ela tem que fazer, e ela tem que fazer diariamente, não é periodicamente, de vez em quando. Então, eu acho que a arte entra como um forte componente disso, para repensar a cidade, repensar o país, formar uma juventude crítica, né? Então, a gente é assim que funciona. Vai desde, no nosso caso, vai desde a temática do estudo de um teatro engajado, como é que ele começa no país, como é que ele é interrompido pelo golpe e como é que ele é retomado, né? Em São Paulo tem, né, os movimentos que retomam um teatro político, já são mais antigos, mas mesmo em Belo Horizonte você tem muita gente com essa discussão e tentando, né, desmistificar essa ideia de que quando você faz um teatro engajado, quando você faz um teatro que tem uma mensagem política forte, que ele, artisticamente, ele é mais fraco do que outros. Eu acho que é bastante forte, assim.
Cida, e para finalizar, você falou um pouquinho aí sobre a programação da mostra, mas quantos espetáculos a ZAP está levando, quantos outros grupos estão apresentando aí, né,
então,
nessa mostra?
Então, a ZAP está com 4 trabalhos, né, sendo que a gente está com 4 trabalhos e uma leitura dramática, né, que é um novo espetáculo da ZAP. A gente tem como convidado o pessoal do Colete Voz, que é um sarau de periferia que funciona há 6 anos lá no Barreiro, agora no Vale do Jatobá, e o pessoal do Boca Frouxa, que é um grupo vocal. E lá no Espanca nós temos 3 grupos, né? Um não se denomina grupo, mas é um trabalho muito bonito sobre Efigênia Rolim, que chama Eles Também Falam de Amor. O pessoal do Rosa dos Ventos, com o Horizontino, Cidade Inventada, sobre a criação de Belo Horizonte, o início da fundação de Belo Horizonte. E um grupo super jovem de dança, que é o Coletivo Legítima Una, que se formou lá no Valores de Minas, onde eu também trabalhei um tempo, dirigindo. Então, a gente tem uma programação bem, bem extensa aí, né? Acabou que ficou grande a programação, tem 11 atrações praticamente. E acho que vai ser bacana, a gente está esperando que as pessoas venham compartilhar com a gente. E além do mais, na ZAP ainda tem bar e bazar todos os dias. Bar da Rose com as suas delícias.
As apresentações vão acontecer no Teatro Espanca? Todas?
No Teatro Espanca tem 3. Três grupos, né? Começa na sexta. E na ZAP começa a partir de hoje, vai até domingo.
Certo. Muito obrigado, Cida, pela entrevista. Obrigada. Sucesso aí com a mostra. Espaço. Até a próxima.
Até a próxima.
Tchau, tchau. Bom, eu conversei com a coordenadora da mostra Não Vai Ter Copa, Não Estamos no Fit, a Cida Falabella. A mostra começa hoje e termina no dia 4 de maio. As apresentações serão no Teatro Espanca, como ela falou, que fica na rua Arão Reis, número 542, no centro, e na ZAP 18, que fica na rua João Donada, número 18, no bairro Serrano. Outras informações na página www.zap18.com.br. Lembrando aí que ZAP 18 é ZAP e 18 em numeral. ZAP18.com.br. Muito espetáculo teatral aí pro seu final de semana. Catraca livre, cada um contribui com o que puder. Muito bacana a iniciativa.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.